A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos, desta tarde de quarta-feira. Hoje nós vamos falar aqui sobre os direitos humanos. E a nossa entrevistada, a nossa convidada, é a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná, Jucimere Silveira. Quero primeiramente cumprimentá-la. Boa tarde, Jucimere Silveira. Seja bem-vinda aqui ao programa hoje.
Boa tarde, Patrícia. É uma satisfação falar com você e com seus ouvintes.
Bom, para começar a nossa entrevista sobre direitos humanos, Jucimere, gostaria de perguntar para você, podemos conceituar de uma forma simples aos nossos ouvintes o que são os direitos humanos?
Olha, Patrícia, direitos humanos significam a garantia da dignidade humana para todos e todas, independente de sua condição, independente de suas características, de raça, origem, étnica, qualquer tipo de característica, orientação sexual, identidade de gênero. Enfim, os direitos humanos são direitos para todos e todas. E os direitos humanos, nessa forma simples de dizer, significa garantir um valor humano fundamental, que é a dignidade.
Uhum. Quando falamos da promoção dos direitos humanos, estamos falando de promover a própria vida humana, Jucimere, tanto em nível individual como coletivo?
Exatamente, porque nós vivemos numa sociedade complexa, os direitos humanos surgem justamente quando os estados totalitários se utilizam de mecanismos políticos, institucionais, para eliminar aqueles e aquelas que eram considerados fora do padrão para aquele tipo de Estado. Então, a partir daí, os países democráticos passam a assumir compromissos internacionais. Então, é nesse sentido, um grande pacto global para que possamos conviver em paz e com dignidade.
Jucimere, quem são os indivíduos ou grupos que mais tem os seus direitos humanos violados?
Como nós entendemos que os direitos humanos não são naturalmente garantidos, porque eles são também construídos socialmente, alguns grupos e indivíduos sociais são mais desprestigiados e não têm acesso ao conjunto de bens, serviços, riquezas que são produzidos socialmente. Então, alguns públicos são considerados vulneráveis em sociedade, por alguma razão que, pelo preconceito ou discriminação, podem ser afetados, ou por algum aspecto social, especialmente a desigualdade. Então, são mais afetados pelas violências, e o Estado é um dos que mais operam violência por meio dos seus mecanismos, a exemplo dos jovens negros que moram em territórios vulneráveis, territórios desiguais. Então, muitas vezes, o Estado acaba reproduzindo um racismo de Estado, operando ações e acabam afetando principalmente essa juventude negra periférica. Ou alguns grupos são mais afetados socialmente. Então, nós vamos ver discriminação por questão de ciclo de vida, pessoas idosas, discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, que acabam tendo desvantagens em sociedade justamente por sua condição de deficiência, e por isso a importância de políticas inclusivas, que rompam barreiras como preconceito, porque as barreiras não são só físicas, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de pobreza, mulheres, porque nós vivemos uma sociedade que tem uma determinada cultura que ainda não foi em muitos aspectos, não é avançada em muitos aspectos do ponto de vista democrático. Então, mulheres sofrem bastante a discriminação de gênero e a violência. Crianças e adolescentes, pelo tratamento especial que o Estado Democrático de Direito deve dar, porque do ponto de vista constitucional, crianças e adolescentes são prioridade absoluta.
Sim.
São grupos vulneráveis que merecem atenção especial do Estado. Povos tradicionais, porque pelo processo colonizador acabaram sofrendo as consequências, tanto do processo de colonização do país, são povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, populações que convivem com a natureza, mas o modo como elas convivem com a natureza, cuidam da natureza, permite a continuidade da vida humana, não combina com o modelo de desenvolvimento econômico, e elas acabam sendo afetadas por isso. Então, por não ter necessariamente uma relação entre desenvolvimento econômico e questão ambiental e povos tradicionais, elas são mais afetadas. Então, nós vamos ver, por exemplo, o genocídio da população indígena. Então, esses povos, no Brasil, acabam sofrendo bastante as consequências e muitos deles perdem suas vidas, né? Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais tem homicídio contra defensores de direitos humanos, como os povos indígenas.
Uhum.
Então, as questões raça, etnia, origem de classe, social, portanto, territorial, ciclo de vida, pessoa idosa, pessoa com deficiência, né, são públicos preferenciais, digamos assim, dos direitos humanos. População encarcerada, né, jovens em conflito com a lei. Então, o público dos direitos humanos é um público diverso, devem ter a atenção do Estado, porque sua dignidade, por vários motivos, não está plenamente atendida.
E, Jucimere, se nós descendemos, né, temos descendentes de todas essas populações que você falou que tem, né, que sofrem mais com os direitos violados, ou temos alguém na família, alguém muito próximo, e daí você falou, né, que os direitos não são garantidos, são construídos socialmente. Então, por que que a sociedade viola tanto se sempre temos uma parte ou alguém dessas populações no nosso meio, na nossa família, algum parentesco?
Isso é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, é o efeito negativo da cultura que acaba tendo uma repercussão de preconceito e discriminação. O preconceito é a repetição de uma verdade que se propaga no senso comum. Então, por exemplo, população LGBT, né, é uma das populações bastante atingidas pelo preconceito e discriminação, porque tem, por fatores culturais, religiosos, não respeitam, né, a identidade, não respeitam a orientação sexual, acabam afetando essa população. Então, nós também, muitas vezes, no dia a dia, reproduzimos o preconceito sem perceber. Seja fazendo uma piada, seja reproduzindo algo que ouviu, a mídia, muitas vezes, acaba reproduzindo, né? E isso tem repercussão na vida familiar e acaba muitas vezes afetando as pessoas desse convívio. No Brasil, nós temos muita violência no âmbito domiciliar. A taxa para você ter uma ideia, Patrícia, a nossa taxa de suicídio está entre as maiores, né? Já é uma das primeiras causas de morte entre jovens. Jovens que têm dificuldade, muitas vezes, de serem acolhidos em casa e acaba gerando conflitos, porque o conflito ele faz parte da sociabilidade humana. A grande questão é como conviver em sociedade, minimizando esses conflitos e sabendo lidar com eles. E em direitos humanos, então, o respeito, a alteridade, se colocar no lugar do outro, né? Compreender as razões pelas quais as pessoas estão naquela condição, poder apoiar e acolher a diversidade humana, porque nós somos diferentes, somos humanamente diferentes.
Uhum.
Não somos, infelizmente, isso é um desafio, socialmente iguais. A diferença é a nossa potência. O diverso, a diferença, é o que nos torna um país tão belo. Mas essa diferença, às vezes, ela não é reconhecida como algo que constitui a natureza humana. Ela é negada por razões ideológicas, por razões políticas, por razões religiosas. E aí, de certo modo, quando isso se reproduz nos WhatsApps, na Facebook, nas mídias, se propaga o ódio, a intolerância, a dificuldade de aceitar os outros, né? E querer que as pessoas sejam aquilo que o padrão instituído, hegemônico, heteronormativo, modelo de desenvolvimento, que hierarquiza a sociedade, então os brancos são mais aptos, os homens são mais fortes, as sociedades cêntricas, né, os países eurocêntricos sabem mais do que nós, então eles têm verdades absolutas, eles que inventaram a ciência, então nós sofremos as consequências de padrões e normas que são estabelecidos na educação familiar, na educação escolar, no convívio em sociedade. E quando não tem diálogo, que é a grande ferramenta da democracia, esses preconceitos acabam se reproduzindo. E muitas vezes acontecem dentro de casa, né? E em relação, por exemplo, a fatores como pessoa idosa. Como que a sociedade olha a pessoa idosa? É uma pessoa produtiva. Então, você imagine como vai agregando naquela pessoa idosa outros fatores que vão tornando ela mais vulnerável. Ela é idosa, isso na nossa sociedade ocidental é considerado algo que sai do padrão produtivo, então ela já está deixando de produzir para a sociedade, né, na visão que prevalece, e ela não tem renda. Então, isso torna aquela pessoa idosa mais suscetível à violação dos seus direitos humanos. Então, cidades como Curitiba têm alto índice de violência contra a pessoa idosa. Então, direitos humanos da pessoa idosa é garantir os seus direitos fundamentais, né? Que ela não seja explorada por fator de renda, que ela não seja violentada na sua integridade física. Então, nós vamos ver pessoas idosas isoladas em casa, nós vamos ver pessoas idosas sendo encaminhadas para instituições de longa permanência por falta de afeto, de responsabilidade que a família tem. Então, do ponto de vista, e da sociedade, do ponto de vista dos direitos humanos dos grupos vulneráveis, considerados mais vulneráveis, é por isso que é importante as legislações sociais, os órgãos de defesa de direitos, o sistema de justiça forte atuando, porque ele precisa garantir esses direitos. E eles forem violados, existem medidas protetivas, que são aquelas que o Estado tem que operar, por exemplo, no caso de mulher em situação de violência, o afastamento do agressor, no caso de pessoa idosa, também medidas protetivas, inclusive tem, né, previsão de medidas que são mais contundentes e que responsabilizam aqueles que não estão cumprindo o seu papel. Porque criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres, né, mas principalmente esses públicos, a responsabilidade, pessoa idosa, com deficiência, criança, é da família, do Estado, né, da família, da sociedade e do Estado. É compartilhada essa responsabilidade. Por isso que se eu escuto em casa, eu sei que o meu vizinho está tendo uma situação de violência contra a mulher ou contra a pessoa idosa, tem uma pessoa com deficiência que não está convivendo socialmente, está isolada no seu domicílio porque é pessoa com deficiência. Tudo isso é corresponsabilidade da sociedade. Nós não podemos, inclusive, podemos responder por omissão, ou responder, no caso de crianças e adolescentes, por violência, institucional, inclusive. Um exemplo, Patrícia, se uma professora identifica um agente de saúde que a criança sofreu algum tipo de violência, se ela nada fizer, o bullying, hoje tem lei, em 2017, tem a lei do sistema de convivência, aliás, lei do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Lá tem a tipificação das violências. Se eu nada fizer, ou se eu violentar no âmbito do domicílio, eu respondo por isso. Então, a responsabilidade é da sociedade, é dos agentes públicos. Então, se a professora viu a violência, nada fez, ela pode responder por isso.
Sim.
Então, o ordenamento jurídico, ele serve para garantir os direitos fundamentais desses públicos que estão vulnerabilizados por sua condição ou por fatores que socialmente os colocam em condição mais vulnerável.
A senhora acredita que há uma degradação de valores familiares, de amor, das próprias relações individuais em diversos níveis?
Eu acredito que sim, que nós vivemos uma crise moral. E uma crise das democracias, em algumas, como o caso da nossa, fragilidade em alguns fatores que precisam ser enfrentados. Essa crise das relações, essa crise moral, ela também é uma consequência da modernidade, é uma consequência da contemporaneidade. em que as relações são mais líquidas, né? Como diz um autor chamado Bauman, Sigmund Bauman,
uhum.
que é modernidade líquida, essa modernidade fluida, que tudo passa muito rápido, inclusive as relações. O amor líquido, ele chama de amor líquido. Essa relação que você fica naquele dia, depois não fica mais, você mal conhece a pessoa, ou você vive no online, você vive num mundo virtual, em que as relações não são concretas. Você não almoça junto, chama pelo celular. Então, essa reconexão com o real,
uhum.
ela precisa ser feita no dia a dia. Né? O cuidado, o face-to-face, né? O offline. Quer dizer, não temos como deixar que as tecnologias façam parte da nossa vida. O que elas não podem é substituir as relações concretas. Eu acredito, sim, que é uma consequência da velocidade das transformações contemporâneas. E isso foi provocando uma fratura, digamos assim, nos laços sociais. E antigamente nós tínhamos relações de vizinhança, hoje as pessoas mal conhecem, mal sabem o nome do seu vizinho. Né? Não que as pessoas tenham que ser culpadas por isso, né? Porque isso é um, digamos assim, faz parte dessa teia de rede, sociedade em rede que nós vivemos. Mas nós podemos melhorar essa rede. Nós podemos fazer nós mais coesos de conexões, fortalecer mais os laços sociais. Por isso que os direitos humanos, eles cumprem um papel que não está só na lei, que não está só nas políticas públicas por meio dos equipamentos, como centro de convivência para pessoa idosa, unidade de saúde, educação infantil. Tem uma parte que não é esse concreto material, que é subjetivo, que está nas relações. Os direitos humanos provocam, ele provoca em nós um desconforto, no mínimo. Quando você fala direitos humanos, as pessoas já ficam, nossa, o que virá, né? Vai proteger quem está errado? Vai construir essa relação tão contraditória entre quem é bom e quem é ruim em sociedade? E, na verdade, os direitos humanos, eles provocam um desconforto. No mínimo, a gente tem que começar a discutir sobre se nós estamos, de fato, vivendo numa sociedade em que todos são considerados independentes dos fatores sociais, físicos, de origem. Os migrantes sofrem muito com a discriminação, por exemplo. Então, nós temos que romper com essa barreira da eliminação ou do afastamento daquilo que é diferente de mim. Na verdade, eu tenho que aceitar o diferente. Então, os direitos humanos provocam uma abertura subjetiva para as mudanças. E que muitas vezes tem debates enviesados sobre isso. Por exemplo, a questão da falsa ou da falácia da ideologia de gênero. Porque, na verdade, não é que as pessoas são, aspas, doutrinadas para assumirem uma determinada identidade de gênero que não é aquela que ela nasceu. Na verdade, provoca abertura para que ela se reconheça como ela é. Muitos países, como nos Estados Unidos, crianças em alguns estados, crianças já pequenas têm todo o apoio para fazer a transexualização, porque desde 3 anos lá já se reconhece com um corpo que não é dela e sofre muito com isso. Então as famílias são orientadas, são apoiadas, isso é direitos humanos, é você promover condições para que a pessoa seja
uhum.
o que ela essencialmente é, sem que ela tenha que sofrer com as determinações sociais, né?
Uhum.
Então, por isso que é a educação em direitos humanos, conviver com os diferentes ciclos de vida, aceitar as diferentes expressões e orientações sexuais, fortalecer os vínculos de cuidado e proteção, porque, por exemplo, criança e adolescente não são só as famílias pobres que não cuidam direito das suas crianças, isso é uma mentira. Né? Nós vamos ver, tem situações de famílias que há em contextos de muita fragilidade dos vínculos e condições que não conseguem ser superadas e muitas vezes as crianças têm que ser afastadas da convivência. Mas temos médicos, advogados, professores, que muitas vezes não têm tempo de exercer o seu papel de cuidado e de amor, e isso também é negligência. Muitos jovens de famílias de classe média alta, também sofrem as consequências dessa falta de tempo, falta de exercer a função de cuidado, de amor. Isso, então, direitos humanos, na educação em direitos humanos, também trata. Nós vamos educar a sociedade a conviver com a diferença. Depois, temos que educar a sociedade a lidar com os conflitos de um outro modo. Por exemplo, nós temos, somos um dos países que mais encarcera a população. Um sistema que não está demonstrando eficácia. Então, precisa investir, isso é o papel do sistema de justiça, está no Programa Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, em medidas alternativas. Então, aqueles casos que são casos que não precisam encarcerar, cumpre-se a medida de forma alternativa. E outros exemplos, na escola, por exemplo. Conflitos que ocorrem entre jovens, trabalhar as práticas restaurativas lá na escola para evitar conflitos maiores, reforço de identidade agressiva, para que depois isso não vire um conflito maior que muitas vezes resulte no encarceramento. Então, isso também é direitos humanos, lidar com os conflitos de modo a restaurar. E restauração não é só assim, você cometeu um dano ao patrimônio e você vai pagar. A restauração também é subjetiva. A pessoa que está implicada no conflito, ela também precisa entender que aquilo que ela cometeu no outro afetou. Foi uma agressão, foi uma agressão simbólica, uma violência simbólica, foi uma agressão física. Então, ouvir o outro, de como está se sentindo naquela situação e restabelecer ali uma relação pacífica é o objetivo. Então, hoje o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem incentivado muito as promotorias, muito as autoridades judiciárias a adotar esses mecanismos alternativos de solução de conflitos. Que se eles forem feitos de modo integrado com as políticas públicas e com a sociedade, serão mais eficazes, porque eles têm esse papel de enfrentar isso que você me perguntou no começo. A sociedade está se degradando, ele tem esse papel de passar valores humanos. Quando a gente trabalha direitos humanos lá no território, lá na escola, lá na cidade, desse modo, né, vamos conviver de forma pacífica e democrática, vamos ouvir o que o outro tem para dizer, vamos entrar num acordo, né?
Sim.
Vamos recuar na minha posição se eu não me convencer e coletivamente decidir, eu estou ensinando a sociedade a viver de forma fraterna, solidária. E os países que investem muito nisso, sua população encarcerada só diminui. Não é o caso do Brasil, que só tem aumentado por não ter investido em direitos humanos ainda.
Jucimere, o Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná, o qual a senhora é coordenadora, está promovendo nesta semana aqui em Curitiba, na PUC, o terceiro simpósio de direitos humanos e políticas públicas. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho a respeito dos debates, das ações, de tudo que está acontecendo neste evento.
Então, Patrícia, esse evento, nós estamos na terceira edição, alternam o simpósio um ano, no ano seguinte é um congresso internacional. O simpósio ele foi feito com muita participação, mais de 50 lideranças construíram esse simpósio. Hoje é o último dia, ainda dá tempo dos seus ouvintes darem uma passadinha na PUC, se interessar, assistir a nossa última mesa hoje. Ele primeiro que também não para aqui, né? Ele tem continuidade nas ações, como você perguntava. Nós pautamos participação, democracia, direitos e justiça, porque são aspectos indissociáveis. Nós não vamos construir uma sociedade próspera, desenvolvida, equânime, igualitária, se nós não tivermos democracia, e os debates mostram isso, os resultados das oficinas, mais de 1.000 inscrições em oficinas, em painéis, mais de 600 participantes apontaram uma agenda em direitos humanos. Trouxeram o que estão fazendo, como estão enfrentando determinados contextos, por exemplo, o impacto dos agrotóxicos na natureza e na vida humana, mas também apontaram soluções, como podemos ter uma sociedade livre do agrotóxico, que só aumenta, com culturas alternativas. Então, nós tivemos, por exemplo, a presença do deputado Goura, que apresentou de forma preliminar seu projeto de lei para que o Paraná seja livre de agrotóxicos. Discutimos o tema da educação em direitos humanos, trazendo práticas reais de experiências restaurativas nas escolas, com jovens, no sistema socioeducativo. Então, nós tivemos muita participação de profissionais, de pesquisadores e entidades que trabalham com essa perspectiva. Economia solidária, como essa alternativa a um desenvolvimento econômico que só gera desigualdade, né? A ecologia integral, quer dizer, também aprendendo com os povos tradicionais, com as comunidades locais, como produzir de forma solidária, né? Tanto no campo quanto na cidade. Eixos temáticos que trabalharam questões também bem importantes, como a religião e os direitos humanos, quer dizer, como produzirmos, né, uma narrativa em direitos humanos e uma postura que aceite as diferenças, né, e lide com essas questões. Então, a teologia pública, a teologia, de modo geral, contribuiu muito nessas oficinas. E nós trouxemos quem tem discutido hoje nas igrejas, tem discutido nas pastorais, essas questões fundamentais em direitos humanos, na questão de gênero, principalmente. Uhum. O simpósio também discutiu o direito à cidade, né, a cidade que é produzida socialmente, nem sempre todos têm acesso à cidade, à habitação, ao espaço público, à participação. Então, tivemos algumas experiências muito interessantes, publicizadas, que mostram como que as organizações estão lutando pelo seu direito a ter a cidade, né? Uma cidade diversa, plural e inclusiva. Uhum. Nós, em todas as nossas mesas, nós tivemos participação de movimentos sociais, por exemplo, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Hoje temos o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Tivemos ontem, né, uma representante do movimento trans, que luta pelos direitos da população LGBTI. Então, o simpósio foi bastante amplo, o que mostra a nossa concepção também ampla e contemporânea, que vai de soberania alimentar e biodiversidade até os direitos de grupos específicos, né? E a partir do simpósio, nós tivemos sistematizadores em todas as oficinas. E elas, como é um simpósio que tem esse objetivo também de mostrar os impactos, qual é o resultado de reduzir políticas, né? Nós estamos vivendo um cenário em que tem uma emenda constitucional e o seu programa, ele traz contribuições importantes nesse sentido para refletir o papel do sistema de justiça em garantir direitos. E nós temos muita preocupação com esse cenário de congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Patrícia, nenhum país, nenhuma democracia congelou recursos por 20 anos. Isso significa menos educação, menos saúde, menos assistência social para esses públicos que sofrem violência ou que estão em situação de pobreza, né? Menos segurança alimentar. Então, os cortes nas políticas sociais, eles chegaram aqui no Estado, chegam no município. Isso só colabora para aumentar a pobreza e as violências.
Sim, sim.
Então, esse é o tema central.
Certo.
Então, o simpósio discutiu esses impactos, mas não ficou só na discussão dos problemas, mas também trazendo desafios para a sociedade. Trabalhar em formas de frente, dialogar com seus representantes governamentais e no legislativo, para poder enfrentar e superar esse cenário e termos... enfim, um contexto que seja, de fato, a representação ou a materialização dos direitos humanos nessa outra dimensão que é os direitos estão muito afastados das legislações. Não é imediata essa relação.
Muito bom, Jusimere. Muito bom. Muito bom, muito bom. Sucesso, então, com o final do evento hoje, Jusimere Silveira, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná. Quero agradecer a sua participação hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho de relevância pública aí para a sociedade.
Que bom, muito obrigada. Até uma próxima. Bom evento aí na PUC.
Obrigada. Um abraço.
Um abraço. São 4:01. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Acabamos de apresentar o programa Justiça para Todos. Você fica a partir de agora com o Edson Oliveira ao vivo e o programa Tarde Alegre. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
ZYJ284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Feliz Dia das Crianças.